partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Comerciantes são investigados por tomar posse de cartões de benefícios de indígenas no interior do Maranhão. Governador Carlos Brandão afasta a coronel da PM após denúncia de fraude na aquisição de veículos para taxistas. Polícia Civil realiza operação contra o tráfico de drogas na zona rural da capital maranhense. Preso suspeito de assaltar banco usando farda da Polícia Militar. E projeto de deputado maranhense aumenta a pena para quem faz rachas em vias públicas. Está no ar a edição do Jornal Central desta terça-feira, 17 de dezembro de 2024.
Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura.
A previsão do tempo para esta terça-feira é de chuvas intensas com grau de severidade de perigo potencial para a região sul do Maranhão. Em São Luís, sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. A temperatura máxima na capital maranhense é de 32 graus. Chove rápido durante o dia e à noite em Imperatriz, onde os termômetros registram máxima de 31 graus. A temperatura máxima é de 34 graus em Bacurituba, 37 em Santa Inês, 31 em Fortaleza dos Nogueiras e de 36 em Tuntum.
Trânsito.
Dois irmãos morreram em um acidente envolvendo uma motocicleta na MA-020. As informações com o repórter Cristiano Dias.
Na tarde de ontem, segunda-feira, por volta das 13 horas, um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo de passeio foi registrado na MA-020 entre as cidades de Coroatá e Vargem Grande, nas proximidades do povoado Piedade. Segundo informações do portal Coroatá Online, um casal de irmãos trafegava em uma motocicleta Honda Pop quando foram abarroados na traseira por um veículo Fiat Argo. Com impacto, Antônio Araújo de Souza e Guimar Araújo de Souza foram arrastados por mais de 30 metros. Infelizmente, não resistiram aos ferimentos. Os corpos foram removidos pelo SAMU. Testemunhas relataram que o motorista permaneceu no local após o acidente. No entanto, foi retirado por amigos temendo represálias dos familiares das vítimas, que estavam desesperados e também precisaram de atendimento médico. Já o condutor ainda não foi identificado. A Polícia Civil deu início às providências cabíveis que o caso requer. Com informações de Itapecuru, região, Cristiano Dias para a Central de Notícias Brasil.
Plantão policial.
Uma operação da Polícia Federal cumpriu na manhã de hoje 10 mandados de busca e apreensão contra comerciantes suspeitos de abuso e exploração de indígenas da terra Lagoa Comprida, localizada no município de Genipapo dos Vieiras. Segundo as investigações, comerciantes locais estariam retendo indevidamente cartões de benefícios sociais e previdenciários de indígenas como garantia de pagamento de dívidas. Os débitos seriam oriundos de mercadorias vendidas a preços abusivos e de empréstimos realizados a juros elevados. Além disso, os suspeitos teriam feito empréstimos em nome dos indígenas junto a instituições financeiras. Durante a operação, um dos alvos foi flagrado na posse de cartões pertencentes aos indígenas. No decorrer das buscas, também foram encontrados diversos outros cartões de benefícios, documentos de identidade, armas de fogo e munições. Dois indivíduos foram presos em flagrante por posse ilegal de armas. Ainda na manhã de hoje, a Polícia Civil realizou uma operação contra o tráfico de drogas na zona rural de São Luís. Jalber Pereira.
A ação foi coordenada pela Superintendência Estadual de Investigações Criminais, SEIC, e resultou na prisão de suspeitos. Entre eles, dois líderes de uma facção criminosa da região. Todos foram conduzidos para a sede da SEIC no bairro de Fátima, na capital maranhense. A operação teve como objetivo a repreensão de grupos criminosos ao tráfico de entorpecentes e deve cumprir 17 mandados de prisão e busca e apreensão em endereços ligados aos alvos investigados. As equipes utilizaram cães farejadores para localizar drogas durante as buscas, que também contaram com o apoio do Centro Tático Aéreo. Equipes especializadas como o Grupo de Respostas Tática, o Grupo de Pronto Emprego e o Núcleo de Operações com Cães da Senarc participaram da ação. As autoridades ainda não informaram o número exato de presos, mas há a expectativa de novas detenções e também apreensões nas próximas horas. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Jauber Pereira.
Confira a seguir, suspeito de assaltar banco usando farda da Polícia Militar é preso no Maranhão.
Prematrícula 2025 para novos alunos da rede pública estadual está on. De 5 a 20 de dezembro, pais e responsáveis deverão inscrever seu filho ou filha na modalidade de ensino desejada. Fiquem atentos às datas e preencham as informações necessárias divulgadas nos editais disponíveis em nosso site. O processo será realizado exclusivamente online. Acesse educacao.ma.gov.br e saiba mais.
A Central de Notícias Brasil leva até você, através da sua emissora, as últimas informações sobre as operações policiais, os casos que chamam a atenção e as histórias por trás dos crimes que abalam a sociedade. Aqui você se atualiza com detalhes exclusivos das investigações e o que as autoridades estão fazendo para combater o crime. Tudo isso e muito mais no Ronda Central. O comando é dele, Carlos Roger.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial.
Foi preso no último sábado um homem suspeito de assaltar uma agência bancária no município de Pinheiro, na Baixada Maranhense. O crime ocorreu no dia 12 de setembro e foi registrado por câmeras de segurança. Durante a ação, o suspeito entra na agência vestido com uma farda da Polícia Militar. O suspeito levou pertences de funcionários e clientes, além do dinheiro da agência, e em seguida fugiu com a ajuda de um comparsa. O homem foi localizado e preso na Estrada da Maioba, em São José de Ribamar. Um tiroteio deixou dois homens hospitalizados na cidade de Balsas. Quem tem os detalhes desse caso é o repórter Antônio Marques.
As vítimas da dupla tentativa de homicídio estavam numa moto. Os garotos, um de 17 e o outro de 19 anos, passavam pelo bairro Três Dela quando foram abordados por uma dupla também numa moto. Um dos indivíduos sacou de uma arma e efetuou vários disparos. Os dois homens foram baleados e logo encaminhados para o Hospital Municipal de Balsas, Balsas Urgente. A dupla tentativa de homicídio foi registrada no final da tarde deste domingo 15 de dezembro.
Nós tomamos conhecimento, via nossa central de operações, através do Hospital Balsas Urgente, que deu entrada a duas pessoas baleadas. Deslocamos uma equipe até o hospital e por lá foi verificado que duas pessoas tinham sido atingidas por arma de fogo. E conforme informações repassadas por eles mesmos, que estavam conscientes, eles estavam ali no bairro da Trizidela quando foram surpreendidos por uma terceira pessoa, um elemento que estava armado com arma de fogo, onde efetuou um disparo contra o David, tá certo? Vindo atingir o seu tórax, mas que a munição, o projeto já tinha saído. E também o seu colega, Gabriel, atingindo na bochecha. Conforme informações das vítimas, era apenas uma pessoa armada de arma de fogo e, após efetuar os disparos, tomou rumo ignorado. Nossas equipes da Rádio Patrulha estiveram no local fazendo buscas, mas pelo passar do tempo e também as informações nos ter chegado com bastante tarde, ficou mais difícil da gente localizar os agressores. Pelo que foi levantado também, o motivo seria uma rixa entre esses envolvidos e levou até essa tentativa de homicídio.
Central de Notícias Brasil, de Balsas, Antônio Marques para o Central Ronda.
A polícia investiga mais um crime de feminicídio, dessa vez registrado na zona rural da cidade de Pinheiro. As informações com Jauber Pereira.
Uma jovem de 27 anos, identificada como Ana Carla Silva Peixoto, foi assassinada a tiros na zona rural do município de Pinheiro, na Baixada Maranhense. De acordo com informações da polícia, o principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, um homem identificado como Rodrigo Costa Araújo, de 23 anos. O acusado teria encontrado Ana Carla nas proximidades de um bar no povoado Vitória dos Bragas, naquele município. E após um desentendimento entre o casal, o homem teria sacado uma arma de fogo e efetuado dois disparos na cabeça da vítima, que chegou a ser socorrida por populares e levada ao hospital municipal do município, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. As autoridades policiais realizaram diligências no município, porém, Rodrigo segue foragido. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Jalber Pereira.
Uma carga roubada de arroz avaliada em mais de 200 mil reais é recuperada pela Polícia de Caxias. Jardel Almeida.
A Polícia Civil de Caxias apreendeu na última segunda-feira 36 toneladas de arroz em fardos, oriundos do Tocantins, cuja carreta foi roubada no último dia 7, na BR-226, entre Presidente Dutra e Caxias. De acordo com o delegado regional Jair Paiva, as diligências começaram no último sábado, após contato dos representantes da empresa solicitando o apoio da polícia. Ainda de acordo com o delegado, 84 fardos foram encontrados em um comércio de Caxias. Durante as diligências, os policiais civis identificaram dois homens envolvidos com a guarda e o transporte do arroz. A carga avaliada em mais de 200 mil reais foi apreendida e entregue a um representante da empresa. A polícia segue com o trabalho de investigação. Da Rádio Nordeste FM de Caxias, Jardel Almeida.
Confira no próximo bloco, o coronel da PM é afastado após denúncia de fraude na aquisição de veículos para taxistas.
Estamos apresentando Jornal Central.
Direto da Assembleia. A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou o projeto de lei que atualiza o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Casa.
São 20 anos de altos e baixos, né, de uma luta do nosso servidor. E hoje eu estou muito feliz de poder, junto com a Assembleia, com o conjunto de deputados, aprovar essa lei de planos, cargos, carreiras e vencimentos do servidor efetivo da nossa querida Assembleia Legislativa. Quem ganha é o povo do Maranhão.
Entre os avanços está a redução do prazo de progressão, o acréscimo de mais uma classe funcional e o aumento remuneratório para casos de progressão e promoção. Uma demanda atendida pela atual mesa diretora após 20 anos de luta da categoria dos servidores.
Entre em campo com Central Esportes. Informações, entrevistas, gols da rodada e o melhor do esporte. Tudo isso aqui na sua rádio. Central Esportes, produção do Departamento de Esportes da Central de Notícias Brasil, com a apresentação de Jalber Pereira, o programa que conecta você ao mundo esportivo.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
O governador do Maranhão, Carlos Brandão, afastou o coronel Paulo Fernando Moura Queiroz do comando da Polícia Militar do Maranhão. O afastamento ocorre após Paulo Fernando ser citado em uma matéria do Fantástico por envolvimento em um esquema de falsos taxistas que adquirem veículos particulares com desconto. Além dele, outros membros da polícia envolvidos também foram afastados dos cargos. Quem assume agora o comando-geral da PM é o coronel Pitágoras Mendes Nunes. Já a Procuradoria-Geral da Justiça comunicou por meio de nota que a servidora Mariana Lucena Souza Santos, também citada na reportagem, foi exonerada do cargo. O órgão informou ainda que está realizando investigação interna e, caso seja apurada as novas ocorrências, os envolvidos também serão afastados de suas funções.
Política.
Inquérito das fake news é prorrogado por mais 180 dias. Repórter Daniela Longuinho.
De acordo com nota divulgada pelo STF, a prorrogação é necessária para finalizar as investigações e identificar todos os envolvidos no chamado Gabinete do Ódio, grupo formado por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro para atacar opositores na internet. Moraes também determinou a oitiva de mais 20 pessoas, a complementação da análise das informações obtidas mediante a quebra de sigilo fiscal e bancário e o término de diligências em andamento na Polícia Federal. O chamado inquérito das fake news foi aberto pelo próprio tribunal para apurar a divulgação de notícias falsas e ameaças contra integrantes da corte. Desde março de 2019, a investigação foi prorrogada sucessivas vezes. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Dívida dos estados para com a União será resolvida nesta terça-feira em plenário. De Brasília, o nosso correspondente Paulo Otaran.
A proposta prevê juros menores e prazos maiores e a entrega de estatais como parte da dívida, além de criar um fundo que vai ser repassado para todas as unidades federativas. Todos os estados e mais o Distrito Federal possuem dívidas com a União e em diferentes patamares. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul respondem por 89,4% do total, o que corresponde em números atuais a cerca de 684 bilhões de reais. A maioria dos 765 bi, aproximadamente, de dívidas totais. O propositor do entendimento entre União e Estados, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está empolgado com a negociação entre as partes.
Permitindo que os estados se organizem para o pagamento dessa dívida, com a possibilidade de entrega de ativos dos mais variados e elencados no projeto e com uma redução muito significativa do indexador, no final das contas, a União abrindo mão para si do recebimento destes juros para que eles possam ser transformados em investimentos no próprio Estado.
Na Câmara, deputados já haviam atestado que as dívidas dos estados, além de impagáveis, são insuportáveis, como disseram Pompeu de Matos do Rio Grande do Sul e Sóstenes Cavalcante do Rio de Janeiro.
Nestes 26 anos, o Rio Grande do Sul pagou mais de 50 bilhões e está devendo, sabe quanto? 100 bilhões. E quanto mais pagar, mais vai dever.
Para registrar, o Rio de Janeiro devia 20 bi, já pagou 153 bi e ainda deve 160. É impagável da forma que está.
Este assunto imensamente complicado deve ser encerrado hoje. E assim sendo, é uma das matérias que vão ser promulgadas nesta reta final de 2024. De Brasília, Paulo Otaran.
E projeto de deputado maranhense aumenta a pena para quem faz rachas em vias públicas. Gabriela Vieira.
A pena aumentará para 2 a 4 anos de detenção caso o racha seja praticado perto de hospitais, escolas, estações de embarque e desembarque de passageiros, ruas estreitas ou onde haja uma grande movimentação de pessoas. Caso tenha vítima com lesão grave, o motorista cumprirá uma reclusão de 4 a 8 anos. Se o racha causar alguma morte, a pena aumentará para 6 a 12 anos. O projeto, já aprovado pela Comissão de Viação e Transporte, é do deputado Pastor Gil, do PL do Maranhão. Ele defende que o racha coloca em risco a vida dos motoristas, dos pedestres e de outros condutores inocentes, e por isso, a punição para a prática hoje em dia é insuficiente. Ao defender a proposta, Pastor Gil sugeriu que a pena para rachas deveria ser inicialmente, em qualquer situação, de 2 a 4 anos. Mas o relator da proposta, deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, defendeu que esta pena é atualmente para o crime de homicídio culposo no trânsito e deve ser aumentada.
Quando a tragédia acontece, essa matéria tem que ser matéria de reclusão. Não pode ser de detenção. Reclusão porque a pessoa tem que efetivamente ser presa, tem que receber a punição dentro do sistema carcerário.
A proposta que aumenta a pena para quem praticar corridas ilegais ou rachas será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara antes de seguir para o plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Gabriela Vieira.
Você confere instantes, município maranhense recebe mais de R$1 milhão do governo federal.
Todo mundo quer chegar a algum lugar. O pedestre, o ciclista, o motociclista e o motorista. E para chegar bem ao seu destino, não deixe que a pressa seja sua inimiga. No trânsito, todos têm os mesmos direitos. Saia mais cedo. Seja gentil. Respeite os limites de velocidade. Isso mesmo. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma campanha do Detran. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil, autorizou nesta segunda-feira o repasse de R$16 milhões para ações de recuperação em localidades atingidas por desastres. No Maranhão, o município de Santa Helena será beneficiado com o valor de R$1.222.000. O Ministério reconheceu a situação de emergência no início do mês devido à estiagem que afeta o município. A Operação Rodovida terá como tema este ano o respeito aos limites de velocidade. Graciele Bittencourt.
Desacelere, seu maior bem é a vida. É com esta mensagem que a Secretaria Nacional de Trânsito lança o Rodovida 2024.
A vida anda bem acelerada, não é? A gente tem que dar conta de muita coisa ao mesmo tempo. Trabalho, estudo, família, lazer. A correria nunca para. Então presta bem atenção nessa mensagem. Quando você estiver no trânsito, tem que desacelerar, respeitar os limites de velocidade. Seu bem maior é a vida.
O programa pretende intensificar a fiscalização nas rodovias federais de todo o país e reduzir os acidentes de trânsito. O secretário nacional de trânsito, Adualdo Catão, destacou que desta vez o foco da campanha é incentivar que os motoristas pisem no freio e respeitem os limites de velocidade.
É um fator de risco fundamental que acolhe, infelizmente, todos os modos de transporte e que também é responsável por grande parte dos sinistros fatais de trânsito que ocorrem não só no Brasil, mas no mundo. Então, a estratégia ela está baseada na ideia já reconhecida por muitos estudos de que as campanhas educativas elas são mais eficientes quanto mais alinhadas à fiscalização elas estiverem.
A ação já é tradicional nas estradas de todo o país e vai até o dia 9 de março de 2020. 25, época que concentra os maiores números de acidentes. Ao longo da mobilização, estão previstas ações para conscientização de condutores, passageiros, motociclistas, ciclistas e pedestres. Diferentes órgãos públicos e entidades do setor atuam juntos para proteger os cidadãos. O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Fernando Souza, ressaltou que cada vida importa.
O PRF vai estar sempre atuando para que esses números reduzam cada vez mais, porque cada morte no trânsito para a gente é algo dolorido, é um esforço muito grande empregado para que isso não ocorra.
O Rodovida também vai alertar os motoristas sobre condutas de risco, como ultrapassagens indevidas, embriaguez ao volante e utilização do telefone celular no trânsito. Reportagem Graciele Bittencourt.
Esporte.
FIFA anuncia os ganhadores do prêmio The Best nesta terça-feira. As informações do esporte com o Bruno Mendes.
Nesta terça-feira, a FIFA vai divulgar os ganhadores do prêmio The Best em um jantar de gala em Doha, no Catar. O anúncio deve ser feito de forma digital. O brasileiro Vinícius Júnior é o favorito para conquistar o posto de melhor jogador do mundo. A premiação ocorrerá na véspera da final da Copa Intercontinental, que será disputada entre Real Madrid e Pachuca na quarta-feira, às 14h, horário de Brasília, também em Doha. Além de Vini, os outros indicados para melhor jogador do mundo são Federico Valverde, Dani Carvajal, Kylian Mbappé, Toni Kroos e Jude Bellingham do Real Madrid, Rodri e Haaland do Manchester City, Lionel Messi do Inter Miami, Lamine Yamal do Barcelona e Florian Wirtz do Bayer Leverkusen. A brasileira Marta concorre ao prêmio de gol mais bonito da temporada no futebol feminino. Outro destaque é o garoto Guilherme Gandra Moura, ou simplesmente Gui. Ele vai concorrer ao prêmio Fan Award, troféu de torcedor do ano. Gui tem 8 anos e é portador de epidermólise bolhosa, uma doença rara. O garoto ficou conhecido em todo o país após despertar do estado de coma depois de 16 dias internado em 2023, demonstrando paixão pelo seu clube de coração, o Vasco da Gama. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. A técnica é de James Chaves. A apresentação de hoje foi de Taliana Luz. O Jornal Central volta amanhã, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Obrigada a todos pela companhia e até mais.
Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Governo do Estado apresenta Natal do Maranhão.
Há de acender a esperança, de iluminar os campos, de alumiar a vida, a luz no coração. Há de iluminar o futuro, de clarear horizontes, há de brilhar uma estrela por todo o Maranhão. Feliz Natal!
Vamos sentir essa emoção, fazer tudo acontecer de bom pra nós. Quero você comigo, cantando agora, cante sem parar, que essa é nossa hora. Ano novo chegando, ano novo vai começar, levante as mãos, sente o clima esperar.
Aqui Paulo Duarte, o seu DJ Depol.
Aqui Luan Vitor.
Aqui Carlos Roger.
Aqui Nildo Costa.
Aqui Janaína Cerejo.
Aqui Luiz Marques.
Aqui é Adilson Souza.
Aqui é Adriana Nogueira.
Aqui Lucas Gabriel.
Aqui é Taliana Luz.
Aqui Jauber Pereira.
Aqui Cleubert Costa.
Feliz Ano Novo!